A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado a partir de agora aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano. Hoje vou conversar aqui com a juíza da Primeira Vara Criminal de Ponta Grossa e coordenadora do Comitê Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná, doutora Larissa Angélica Kopack Muniz. E nós vamos falar sobre a cidade de Ponta Grossa, que aplica a justiça restaurativa como um instrumento de combate à violência doméstica contra a mulher. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada. Obrigada pela sua disponibilidade.
Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar com os nossos ouvintes.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrada, aí em Ponta Grossa, a justiça restaurativa vem sendo aplicada em projetos de enfrentamento aos casos de violência doméstica. A senhora poderia nos explicar como essa técnica está sendo praticada na comarca?
Sim. Ponta Grossa trabalha com justiça restaurativa desde 2014. E dentre os focos de atuação, a violência doméstica chegou num segundo momento, depois que nós começamos a trabalhar com crianças e adolescentes. Mas foi sempre um caminho muito natural, porque a violência doméstica, normalmente, traz junto, né, o fato, o crime, problemas de relacionamento. Interrupção de diálogo, pontes de comunicação que foram ruídas. E, normalmente, um caso de violência doméstica não começa com feminicídio.
Uhum.
O caso de violência doméstica começa com agressões verbais, violência psicológica. E se o Estado juiz conseguir detectar e atuar ainda nessa fase, os feminicídios podem ser evitados. Então, inexiste, nos casos, pelo menos que eu atuei 6 anos como juíza substituta da violência doméstica, casos de feminicídio que tenham sido, que a morte da mulher tenha sido a primeira violência que ela sofreu. E aí, pensando nessa realidade, Ponta Grossa começou a mapear como é que poderíamos trabalhar justiça restaurativa e violência doméstica. Justiça restaurativa tem como principal ferramenta o diálogo. E o diálogo que leva à autonomia, o diálogo que permite que as pessoas entendam que existem outras maneiras de resolver conflitos que não através da violência. E aí, Patrícia, diante dessa perspectiva, começamos a testar alguns programas e hoje temos 3 programas que trabalham nessa linha de atuação.
Tem 3 linhas de atuação. A primeira é quando o homem recebe uma medida protetiva, né, contra ele, então não pode se aproximar da mulher, enfim. E aí ele é encaminhado para 5 encontros onde vamos conversar sobre violência de gênero. E o que precisamos muito, assim, eu acho que o único caminho para que a gente possa diminuir os índices de violência contra a mulher é primeiro que se tenha consciência, e aí quando eu digo tenha, é que a sociedade tenha essa consciência do machismo estrutural, do quanto ainda vivemos numa sociedade alimentada por esse machismo, e esse machismo, ele traz violência. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é uma ação educativa. As pessoas precisam entender o que é o machismo, o quanto ele traz de violência, para que essa violência não seja mais praticada. Porque um perfil comum entre os autores de violência doméstica é que eles não entendem que cometeram um crime. Eles entendem que o que fizeram faz parte do relacionamento afetivo dele. E, obviamente, que isso não está dentro do relacionamento afetivo. Isso é violência, né? Aliás, afeto não combina com violência.
Sim.
Então, a ideia, Patrícia, é que ao invés de simplesmente punir esses autores sem que eles se responsabilizem pelo que fizeram, sem que eles desenvolvam consciência de que aquilo que eles fizeram é crime, de que aquilo afeta toda a família dele, não só aquela mulher que sofre violência, mas os filhos também são afetados diretamente por isso. E, normalmente, uma criança que assiste cenas de violência doméstica, quando adulto, pode vir a replicar esse tipo de comportamento, porque não se rompe com essa cultura da violência. Então, a ideia é que o Poder Judiciário possa ser também um caminho, um judiciário, que eu digo, educador, né? Não no sentido formal, mas uma educação para que as pessoas possam resolver seus conflitos sem violência, para que as pessoas entendam a gravidade que é a violência de gênero e que possam, a partir da responsabilização, ou seja, eu me responsabilizo, né? É um movimento interno. Então, aquele autor de violência doméstica se responsabiliza e aí se move para mudar o seu comportamento. Então, esse primeiro projeto se chama Circulando Relacionamentos, já funciona em Ponta Grossa desde 2015. Depois disso, nós migramos para mais um projeto, sempre em parceria com a juíza titular aqui da vara, que é a doutora Alessandra Pimentel Munhoz.
Uhum.
E a Alessandra, então, sinalizou que poderíamos fazer um projeto na custódia. Lembrando, a audiência de custódia é aquela audiência que o juiz faz quando a pessoa é presa em flagrante. Então, o juiz tem que, na presença da pessoa, decidir se aquela pessoa fica presa ou não fica. No caso dela não ficar presa, então esse homem ele é encaminhado para 5 encontros com outros homens que tiveram atitudes parecidas, também para que se reflita a respeito da responsabilização e dos crimes de violência doméstica, e dentro disso se fala muito do machismo estrutural, enfim. E é o terceiro projeto, que é um projeto que foi o primeiro projeto que eu ajudei a estruturar aqui em Ponta Grossa, ainda em 2013, e ele, por anos, foi conduzido muito bem por uma ONG aqui de Ponta Grossa. Mas essa ONG perdeu os recursos financeiros, e aí nós resolvemos trazê-la para o CEJUSC, né? Que, na verdade, dentro do Judiciário, é o órgão responsável por essas políticas públicas do Judiciário. E aí, esse projeto se chama ELOS, e ele tem como destinatários os sentenciados em crimes de violência doméstica. Então, não sei se a maioria dos ouvintes sabe, mas os crimes de violência doméstica, eles preveem uma pena muito baixa. Então, eu sempre digo que a lei ela é muito boa para as medidas de urgência, né? Quando aqui nós temos que afastar o agressor de casa, quando nós temos que proteger a mulher. Mas depois, quando tem que o Estado juiz dar resposta para essa mulher, para essa família, é muito falho. Porque não serve para quem é punitivista, porque a pena é baixa, né? Para a pessoa pegar 6 meses de detenção, tem que ter muitos outros crimes, enfim, tem que ser uma coisa muito mais reincidente na vida dele. E para quem não é punitivista, para quem acredita na responsabilização, como eu, também serve. Porque é uma pena de 2 meses que a pessoa vai lá no fórum assinar um papel e só. Quer dizer, ele não foi chamado à responsabilidade, ele não teve oportunidade de refletir sobre aquilo que ele fez.
Uhum.
Aquele contexto familiar não mudou, aquela mulher continua, muitas vezes, sofrendo violência. Então, a ideia desse projeto é que esses sentenciados, ao invés de irem lá apenas cumprir a pena formalmente, que venham para que essa reflexão seja feita.
Uhum. Mas, magistrada, de qualquer maneira, a justiça restaurativa não tem o intuito de substituir a prestação jurisdicional da justiça tradicional nos processos de violência doméstica e familiar.
Não, na verdade, a justiça restaurativa, ela caminha para e passo com essa justiça que nós chamamos retributiva, né? E eu sempre digo que um olhar restaurativo para as questões acaba trazendo mais humanidade e mudando o jeito do próprio juiz conduzir os seus processos e buscar soluções que atendam a essa necessidade da sociedade de redução desses índices de violência doméstica. Então, veja, ele passa por todo o processo judicial, né, ele recebe uma sentença. E o cumprimento de uma sentença é que é feito de maneira diferente. Ela é uma sentença que vem trazer essa possibilidade de reflexão, de responsabilização. Enfim, não se tira a sentença, né? A sentença, ela continua ali, nesse projeto. Agora, existem casos em que lá na audiência de custódia, ou seja, antes mesmo de haver processo, a gente, depois dos círculos entre os autores, propicia para as partes a possibilidade de um círculo conflitivo. O que é o círculo conflitivo? É um encontro entre a vítima e o ofensor. Isso deixando bem claro se tanto a vítima quanto o autor de violência doméstica concordarem. A justiça restaurativa se pauta pela voluntariedade. E, normalmente, quando esses encontros acontecem, nós conseguimos reconstruir as pontes. E quando eu digo aqui reconstruir as pontes, não é que as pessoas desistam de se divorciar, isso não é o intuito da justiça restaurativa, mas é que esse diálogo seja retomado minimamente. Porque normalmente essas pessoas têm filhos, uhum, e eles vão ter que falar sobre os filhos. Os filhos não vão se separar dos pais. Então, questões precisam ser colocadas à mesa para que os dois decidam, pai e mãe. E, normalmente, quando há um caso de violência doméstica, esse rompimento do diálogo é que inicia as agressões. Então, no ciclo, a gente tenta que esse diálogo seja minimamente retomado. E, como resultado, o que se percebe é que a mulher não tem mais medo do homem, porque já vê que ele não vai praticar mais violência, porque ele entendeu também o que aconteceu. As coisas ficam mais claras. Nesse caso, havendo um consenso, normalmente o processo nem continua. Porque como se trata do crime de ameaça, que precisa de representação, a mulher às vezes não representa. E o mais interessante são os resultados de retorno ao sistema de justiça, Patrícia.
Uhum.
Então, quando nós começamos o projeto lá em 2015,
sim,
nós começamos a acompanhar esses autores para ver como é que funcionava, se eles tinham outros registros posteriores a terem passado pelo projeto. E a média nacional de reincidência, que é uma coisa diferente, que é quando você recebe outra sentença condenatória, transitada e julgada, 75%. Então, 75% das pessoas que passam uma vez pelo sistema de justiça retornam àquele sistema de justiça. E no caso desse nosso projeto, que não mede sentença, mede uma coisa muito mais ampla, que são registros até policiais, né, em violência doméstica, o índice nunca ultrapassou 10%. E você me pergunta, mas Larissa, por que isso? Porque a responsabilização chegou. Porque essa pessoa enxergou que o que estava fazendo era errado e se movimentou para não fazer de novo. Porque nós temos que pensar é que nós temos que trabalhar tanto com a vítima, mas também com o autor de violência doméstica. Porque é ele quem replica a violência. Então, se a gente não trabalhar com essa pessoa, ele pode não fazer mais violência com aquela mulher que ele se separou. Ele vai reconstruir a vida dele, ele vai repetir o padrão.
E são medidas, magistrada, então, que impedem muitos conflitos futuros e, inclusive, ações judiciais futuras, não é mesmo?
Exatamente. A justiça restaurativa, ela não visa impedir novos processos. Isso não é o cerne, né? Não é para isso que trabalhamos. Mas eu sempre brinco que isso é um belo efeito colateral da justiça restaurativa. Mesmo no sentido de prevenir novos delitos, quanto extinguir os que existem. Então, por exemplo, nós tivemos um caso aqui em Ponta Grossa, que não foi o único, que num ciclo de conflito entre um homem e uma mulher que estavam vivendo uma situação de violência doméstica, nós extinguimos 4 processos judiciais. Porque tinha processo no juizado, tinha processo na vara de família, porque também não conseguiam se acertar com relação à guarda, visita, enfim.
Sim.
E o mais importante, impede a escalada da violência. A espiral do conflito, né? Repetindo, o feminicídio não começa com a morte da mulher. A violência começa a se intensificar. Então isso também é uma coisa que as mulheres que estão me ouvindo, que prestem bastante atenção, né? Ninguém é morta na primeira discussão. Isso é uma escala de intensidade e a mulher tem que ficar atenta e procurar ajuda quando perceber que está correndo perigo.
E as técnicas da justiça restaurativa, nesse caso, os benefícios vão muito além das questões jurídicas.
Ah, sim, certamente. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Poder Judiciário sair dessa resposta que eu sempre falo que é monocromática que damos aos crimes, ou seja, a sua pena. Né? Existem crimes que precisam de pena. Né? Nós não tiramos isso do radar. Mas vários outros precisam de outras tratativas que não passam pela pena. E quando você trabalha num processo de violência doméstica com justiça restaurativa, você consegue, além de trazer a responsabilização, o retorno do diálogo, você consegue com que a pessoa seja uma pessoa mais consciente. Eu sempre afirmo que trabalhar com justiça restaurativa, ao fim e ao cabo, é trabalhar com tomada de consciência, auxiliar a sociedade a estar mais presente, a ter consciência do que se faz. Porque os atos de violência normalmente são atos que são praticados de maneira instintiva. Né? Quer dizer, a pessoa não consegue refletir dentro da razão o que ela está fazendo, por que ela faz aquilo, como é que ela está se sentindo para agir de maneira violenta. Então, claro que isso pode parecer um pouco utópico quando a gente olha tanta violência todos os dias.
Exato.
Mas eu não acredito, Patrícia, que é esse jeito que nós estamos lidando com violência, com mais violência, possa reduzir os índices. Quer dizer, mais com mais dá mais. Né? Que não interessa se a violência vem do Estado através da pena ou não. Nós estamos usando violência para tratar violência. Quer dizer, eu quero acabar com violência e eu uso mais violência. Isso não funciona na criação de filho, isso não funciona nos relacionamentos e isso não funciona no sistema de justiça. Nós estamos vendo que não funciona. Então, é uma aposta na humanidade. É uma aposta em tratar diferente para talvez receber, colher resultados diferentes. Ah, mas você acha que isso vai dar certo? Bem, eu tenho 7 anos me mostrando que dá certo, dá muito certo. Na imensa maioria dos casos dá certo. Eu posso dizer que todas as pessoas que receberam tratamento com justiça restaurativa não vão voltar a cometer crimes, né? Isso é uma coisa absolutamente improvável e não é meu papel como juíza garantir isso. Mas eu posso garantir que a resposta delas, quando são tratadas de uma maneira diferente, também é diferente e é bem melhor.
Somente a punição por punição não muda as atitudes de uma pessoa, ou seja, não cura as consequências advindas daquele delito praticado, é isso?
É, a punição, Patrícia, é um movimento externo, né? É um movimento de fora para dentro. Nós vivemos numa sociedade punitivista, uhum. A maioria de nós foi criada dentro de uma educação familiar que tem a punição como principal ferramenta de educação dos filhos, né? O problema da punição é que ela se manifesta num binômio. Recompensa, castigo. Se você faz a coisa certa, você ganha uma recompensa. Se você faz errado, você vai ganhar o castigo. Isso funciona? Funciona por um tempo, por algumas pessoas. O problema é que o Estado tem que ter um saco sem fim de guloseimas, né, para ficar premiando as pessoas, né, condicionando as pessoas para que obedeçam. Né. Isso funciona muito. Lucilena Galvão, que é uma filósofa de quem eu gosto muito, diz que isso funciona muito para animais de circo, para treinar foquinha, elefante e tal. Mas que isso com o ser humano não funciona. E é basicamente em cima desse modelo que o sistema de justiça funciona e que as instituições funcionam, que as escolas funcionam.
Sim.
E aí a gente vê a dificuldade que os professores estão tendo, né, para manter isso. Porque essa geração que está vindo aí, essa geração chipada, ela já não reconhece esse mecanismo, né? Está pedindo atualização disso. Então, a punição, ela tem essa restrição que, no fim, não provoca responsabilização, não provoca reflexão da pessoa. E, assim, as pessoas não mudam se elas não param para pensar no que elas fazem, e que aquilo, e chego à conclusão que aquilo não é bom, né? Aí só a gente vê pela gente. Como é, quando é que eu mudei algum comportamento meu? Quando eu um dia me dei conta, a ficha caiu e disse, poxa, eu preciso melhorar nisso aqui. Então foi um movimento interno. Não foi ninguém de fora que me obrigou a fazer aquilo. Então é uma aposta ousada, Patrícia. Mas eu acredito cada vez mais que esse é o futuro da magistratura, é o futuro do tratamento de vários conflitos que chegam até nós.
Magistrada, o foco está, então, em ressocializar o infrator e fazê-lo repensar, refletir os seus atos e, assim, mudá-los, evitando futuros delitos.
Ressocializar, não sei se seria bem a palavra, mas eu acho que assim seria fazê-lo parar para refletir sobre o que ele faz, construindo a responsabilização. Justiça restaurativa não tem nada a ver com deixar as pessoas sem resposta. Muito pelo contrário. Ela procura dar as respostas que as pessoas precisam. Que pessoas são essas? O autor, a vítima e a comunidade que eles vivem. Então, a vítima, no sistema de justiça tradicional, ela é relegada ao papel de testemunha, que nem é testemunha, é informante, porque ela está envolvida diretamente no caso. Então, essa vítima, ela também tem suas necessidades negligenciadas pelo Estado, né? Quando não é olhada, quando não é ofertado para ela um trabalho de acompanhamento. Aqui em Ponta Grossa, fora os trabalhos feitos com o autor, nós temos um trabalho que se chama Eu Converso, que é um trabalho que oferece acolhida e escuta para vítimas de violência doméstica e de outros crimes. Mas quem mais nós acolhemos são vítimas de violência doméstica.
Sim.
E tivemos nos últimos 2 anos muitas mães de mulheres que sofreram feminicídio. E você aí consegue entrar em contato com essa dor dessas mulheres e perceber o quanto nós, enquanto sistema de justiça, deixamos elas à margem de tudo que acontece. Então, eu creio que é muito além de uma ressocialização da pessoa, é ir direto ao campo de criar as pessoas que sejam responsáveis pelos atos que elas praticam, apoiar e acolher essas vítimas que precisam de respostas, precisam ser ouvidas, precisam de validação, e mostrar para a sociedade, para a comunidade que essas pessoas vivem, que existem outros modos de resolver os conflitos que não através da violência ou da punição pura e simples.
Nesses 7 anos em que os projetos estão sendo implementados aí em Ponta Grossa, já há respostas, magistrada, nesse sentido com os agressores, resultados positivos?
A gente colhe muito depoimento, né, no final dos programas, né, das pessoas que participaram. E é muito interessante ouvir um homem que está sendo processado por um crime de gênero, uhum, dizer, olha, eu gostaria que houvesse mais encontros, porque foram poucos. Eu queria muito que meus amigos que trabalham comigo ouvissem isso que eu estou ouvindo agora. Eu não consigo mais achar graça nas piadinhas que eles faziam lá e que rebaixavam a condição da mulher. Eu realmente não enxergava o quão machista eu era. Vejam, uma pessoa que tem essa mudança, isso estou falando de uma pessoa, mas nós tivemos mais de 400 homens que já passaram por esse projeto. Esses 400 homens, eles fazem parte de 400 famílias que podem ser formadas, por exemplo, por 5 pessoas cada família, para pensar pequeno. Então, são mais de 2 mil pessoas que indiretamente ou diretamente foram afetadas por um jeito diferente de tratar os conflitos. Eu acho que com o tempo, né, com o passar dos anos, isso vai começar a trazer frutos mais concretos, né, do que essas falas que para mim já impactam muito. E nós tivemos um caso muito emblemático de um homem que tinha praticado uma ameaça e foi para o círculo, e aí ele aceitou participar do um círculo conflitivo com a mulher, e a mulher disse, olha, eu quero que minhas filhas, que são adolescentes, participem. E as meninas vieram, e quando a gente foi explicar para elas o que era o círculo, uma delas disse, ah, mas vocês vão fazer igual na escola? E a facilitadora falou assim, como assim? Não, na escola, eu uma vez por mês, eu participo desses ciclos, e se for isso, eu quero ajudar, eu quero explicar como é que funciona. Essa menina, ela é aluna de um colégio da rede estadual de Ponta Grossa, o Borel, que há 4 anos trabalha com justiça restaurativa dentro do colégio. Então, foi muito legal, porque nós conseguimos ver 2 projetos do SEJUSC se encontrando para ajudar uma família a passar por esse momento difícil de violência, enfim, né? Então, são essas pequenas conquistas diárias,
sim,
Patrícia,
sim,
que nos alimentam e nos trazem a certeza de continuar nesse caminho.
Muito bom. Eu gostaria de deixá-la à vontade agora, magistrada, para a senhora expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui.
Certo. Os problemas de violência doméstica, eles nos deixam chocadas. Cada vez que a gente observa, né, casos de agressão a mulheres, e que não depende de classe social, não depende de posição econômica, muitas vezes, parece que não existem respostas, além da pena e da prisão do agressor, enfim. E eu acho que existem respostas para além da punição. Acredito nessas respostas e acho que é o papel do judiciário abrir essas possibilidades, mostrar às pessoas esse novo jeito de resolver conflito, que num primeiro momento pode parecer pueril, pode parecer pouco efetivo, mas ele traz de volta as pessoas para um lugar
que o ódio as retira.
Sim.
Que é reconhecer a sua humanidade, reconhecer a vulnerabilidade e tentar trabalhar a si mesmo nesse lugar. Né? O ódio nunca conseguiu trazer coisas boas. O problema é que nós, às vezes, não conseguimos nos livrar desse sentimento. Então, é um campo da afetividade, é um campo de olhar para a pessoa como ser humano e não como coisa, e nesse ambiente tentar mudar as realidades. Volto a insistir, as agressões de violência doméstica começam pequenas, começam com uma proibição de não usar roupa, de não sair com as amigas. Isso tudo são sinais que precisam ser mapeados e estancados. A mulher não pode deixar isso aumentar até chegar numa fatalidade de uma agressão física, né, imperdoável. Então, esse é o recado que eu deixo.
Sim.
Né, sobretudo de esperança. Que temos outras respostas, não é só a resposta da força. E eu acredito muito nessa outra resposta que não seja da força.
Exato. Eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente, doutora Larissa, pela sua entrevista.
Obrigada, Patrícia. Estou sempre à disposição.
Muito obrigada e até a próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje, tratei aqui sobre a cidade de Ponta Grossa, que aplica a justiça restaurativa como um instrumento de combate à violência doméstica contra a mulher. Conversei com a juíza da primeira vara criminal da comarca de Ponta Grossa, Larissa Angélica Copac Muniz. Ela é coordenadora do Comitê Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O programa Justiça para Todos fica por aqui e eu volto depois. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.